Boa noite aos amigos que fazem o curso Os Homens com Asas. Hoje é a nossa última aula do curso, última aula do semestre. Separei para a nossa aula de hoje uma obra do Martin Buber, que será sorteada entre os senhores que estão presentes aqui no curso em Porto Alegre, uma publicação no Brasil da Perspectiva, Histórias do Rabi, o livro do Martin Buber. O Martin Buber estudou durante várias décadas o trabalho que estudiosos, que rabinos, que comunidades inteiras da Europa Ocidental desenvolviam na forma de contos, narrativas, e ele faz uma compilação. Ele conta aqui nesse livro que, na verdade, essas quase 700 páginas que vocês veem aqui corresponde a menos de 10% do material que ele compilou. Que ele tinha muito mais material para isso. Para um leitor, principalmente em 2021, ler esse livro é, primeiro, um exercício de paciência, porque muitas das histórias que o Martin Buber compilou, e ele diz os critérios que ele adotou aqui na escolha dele, desde os fatores de relevância, é um exercício de paciência, primeiro porque muitas dessas histórias perderam o sentido, o leitor atualmente ele não vai conseguir fazer vínculos com o dia a dia dele. No entanto, um número interessante de histórias mantém a atualidade para os nossos dias e a relevância, como vocês verão. Separei algumas que vão nos dizer respeito muito de perto. Como é Natal, estamos na semana do Natal, procurei separar histórias muito bonitas que vão fazer um diálogo amistoso, amoroso entre o Antigo e o Novo Testamento. Algumas orações, algumas passagens dos Evangelhos, algumas pessoas não sabem que vem diretamente da tradição judaica, quase em linha reta. Eu vou começar com uma ilustração e depois nós vamos recuar para ouvir o Martin Buber falar sobre a obra. Olhem, é tão importante filosoficamente o que ele coloca sobre a obra, que poderia ser até um livro à parte. As explicações dele são belíssimas e mostram a importância da tradição narrativa, não é, que ele coloca aqui. E ele diz que provavelmente essas histórias têm muito pouco de elemento fidedigno. Ele diz que isso se perdeu, são tradições orais, contadas de pai para filho, depois muda de um país para o outro. Às vezes a mesma narrativa ele encontra em dois países diferentes, com personagens diferentes. Então ele fala que é o propósito é outro, mas isso o próprio Martin Buber vai nos contar. Vejam se identificam o que eu vou colocar agora para vocês na tradição judaico-cristã. Olhem as vertentes de deslocamento. Certa vez, perguntou um discípulo ao Rabi Shmelki: aquele mandamento, ama teu semelhante como a ti mesmo, como posso cumpri-lo se o meu semelhante me faz mal? O Rabi respondeu: precisas compreender bem as palavras. Ama teu semelhante como alguma coisa que tu mesmo és. Porque todas as almas são uma só. Cada qual é uma centelha da primeira alma e ela está toda em todas as outras, assim como a tua alma está em todos os membros do teu corpo. Pode ocorrer que a tua mão se engane e golpeie a ti mesmo. Será que então tomarás de um pau e castigarás tua mão, por lhe faltar discernimento, aumentando assim a tua própria dor? O mesmo acontece quando teu semelhante, que é contigo uma só alma, te faz por falta de entendimento. Se lhe pagas na mesma moeda, causas dor a ti mesmo. O discípulo, não nada satisfeito com essa resposta, continua a perguntar para o rabino e diz para ele assim: mas se eu vejo um homem que é mau perante Deus, como eu posso amar esse homem? O rabino responde para ele, o Rabi Shmelk, diz para ele assim: ó, tu não sabes que a alma primeva veio da própria essência de Deus e que toda a alma humana é parte de Deus? Não terás piedade dele, vendo que uma de suas sagradas centelhas perdeu-se num emaranhado e que está quase sufocada? Como eu disse a vocês, 2021, ainda vivemos muito uma individualidade. Então, quando o Rabi diz para ele: olha, são centelhas que vêm de uma mesma fonte, portanto, se uma se desgarra e vai em direção à escuridão, ainda é uma centelha, ainda vem da mesma fonte. Portanto, ainda é digna desse amor que ele fala. Em tempos como o nosso, não sei se o Rabi Shmelk teria êxito. Uma segunda e última ilustração, e depois eu vou direto ao Buber. Estava certa vez de visita ao Rabi Baruch. São só histórias de rabinos e a comunidade. Todo livro é assim. Ele vai explicar por que isso. E entre outras coisas, Martin Buber vai nos mostrar o que houve, que o hassidismo, que essa linha da comunidade judaica teve um grande êxito e em seguida sucumbiu. Ele resume em três explicações muito pontuais. Uma delas é que os sacerdotes se afastaram das pessoas. As pessoas não viam mais sentido. Nessas histórias, elas vinham, elas chegavam até o rabino e colocavam um problema, ele contava uma narrativa e a pessoa saía dizendo: puxa, serviu para mim. Jogava o que nós denominamos um vice-conceito. No momento, um dos problemas que houve é que, com os deslocamentos populacionais, os problemas, o desenvolvimento e outras coisas, o homem comum do povo, como fala o Martin Buber, não via mais sentido. Ele não via mais essa inspiração no rabino. Chegava lá, o rabino dizia, ele dizia: isso não faz sentido para mim, não se aplica à minha vida. Aí começa o declínio de tudo isso. Mas foi uma das três razões, ele vai colocar outras duas. Por ora, nessas crônicas que ele resumiu aqui, ele diz que um dos principais fatores, sabe qual era? A alegria. Ele diz que essas pessoas se dirigiam ao templo e aos sacerdotes da época com alegria. Não era um fardo, não era um peso, não era uma obrigação. Eles queriam fazer isso. Eles iam lá porque sabiam: eu vou ouvir uma coisa bonita, vai me inspirar, vai servir para a minha vida, e num dado momento isso se perdeu. Essa história que ele conta ainda está dentro do princípio de quando as coisas funcionavam. Olha esta outra história. Estava certa vez de visita ao Rabi Baruch, um homem altamente respeitado lá da terra de Israel. Era dos que continuamente choram Sião e Jerusalém, e nem por um instante esquecem a mágoa. Na véspera do Shabá, Shabá é o sábado, né? Cantou o Rabi: quem santifica o sétimo dia, assim como sempre ele fazia. Chegando então depois as palavras, abre aspas: amigos de Deus, que esperais a edificação de Ariel? Levantou os olhos e viu seu hóspede sombrio e suspiroso como sempre. Então, interrompeu o cântico e, com alegria, lançou ao rosto de seu hóspede, assustado, as seguintes palavras: amigos de Deus, que esperais a edificação de Ariel no dia do santificado Sabá? Alegrai-vos, rejubilai-vos. E depois terminou de cantar o hino. Vou traduzir isso para 2021, tá bem? E vocês verão que já faz sentido. Vocês vão até a casa de um avô, de um velho pai, agora, final de ano, com os problemas todos que tivemos esse ano, todas as chateações, lá você chega. Esse tio, esse avô, esse pai abraça você e diz assim: te alegra, fica feliz, porque apesar de tudo, tu estás vivo, estás bem, e vamos ter um jantar e vamos poder conversar, te anima. Não fez sentido aí para vocês? É esse o sentido que havia naquela comunidade. Eram palavras que soavam familiares, que diziam de respeito a essa pessoa, e ela logo já começava a se conectar novamente. No momento em que, ao ir a esses lugares, as pessoas já não sentiam isso, perde-se. Agora, conforme eu havia dito, vamos ao Martin Buber. Bom, primeiro, palavras muito bonitas aqui de introdução de Montebellet sobre a obra e a vida do Martin Buber. Ele coloca que Martin Buber era um homem que, depois de vários padecimentos em vida, ele era um homem... Duas coisas se destacavam em quem conhecia o Martin Buber: honestidade e integridade. As pessoas que o conheciam sabiam que estavam diante de um homem íntegro. E, além de tudo, um estudioso. Ele fala que nessa obra, para Martin Buber, não foi necessário que ele fizesse um grande esforço, uma vez que ele falava praticamente as línguas todas que ele... dessas comunidades. Ele falava russo, ele falava polaco, falava francês, alemão, então ele e os dialetos, então ele tinha uma grande facilidade de se aproximar. Diz que Martin Buber, por conta dessa honestidade e integridade dele, conheceu muitos problemas em vida, entre os próprios judeus, porque quando ele vai a Israel, quando estoura o nazismo, fazem um esforço enorme para ele ir para Israel, porque ele não teria chance, não ia sobreviver. E quando ele chega a Israel, ele discorda do governo local e acha que a única maneira de entendimento naquela terra era um diálogo entre irmãos, árabes e judeus, e não qualquer outra medida, o que criou a ele muitos problemas, e ele nunca se afastou dessa premissa. Agora vamos às palavras do Martin Buber. O Montebellet, ele coloca que o Martin Buber não era propriamente um filósofo, tal qual a academia entende o que é um filósofo, nos seus fundamentos, nos seus métodos. Ele era mais um pesquisador, um estudioso da alma humana, poderia-se dizer. Bom, vamos ir diretamente ao Martin Buber. Um dos aspectos mais vitais do movimento assídico é que os assídim contassem entre si histórias sobre seus líderes, os tzaksídim. Grandes coisas haviam acontecido. Os assídim as haviam presenciado, participado delas, cumpria relatá-las, testemunhá-las. Eis uma das forças do relato. Para os nossos padrões de época, um equivalente a isso seria como se a Aninha e o João vão viajar até a região da campanha e retornam dizendo que viram as igrejas agora restauradas, que eles começaram as restaurações, iluminadas, de baixo para cima, conforme eles costumam fazer, com o céu ao fundo. E ao nos contar isso, esses relatos, aí o Alexandre e o Wildo contam histórias do que eles viram aqui no litoral. Eles estavam indo em direção ao farol da solidão e viram determinadas coisas. Essa é a força do relato entre eles. Eles contavam histórias uns para os outros. Essas histórias, elas passam por vários elementos que o Buber coloca aqui. O poder que um dia atuou propaga-se na palavra viva e prossegue ativo nas gerações seguintes. Um rabino, cujo avô fora discípulo de Baal Shem, foi convidado a contar uma história. Então ele disse para as pessoas o seguinte: uma história deve ser narrada de tal forma que em si mesma ela constitua um auxílio ao outro. E contou: meu avô era um homem paralítico. Certa vez pediram-lhe que contasse uma história sobre seu mestre. E ele pôs-se a contar como o santo Baal Shem costumava saltitar e dançar enquanto rezava. Ao contar a história, meu avô ergueu-se. A narrativa o arrebatou sobremaneira e, sem perceber, pôs-se a saltitar e a dançar, como seu mestre fizera. A partir daquele momento, curou-se de sua paralisia. É assim que se conta uma história. Os senhores poderão, para os nossos padrões de época, perguntar: mas isso não seria como histórias infantis? Onde está a veracidade dessas histórias? O propósito não é que elas fossem verossímeis. O propósito é que elas fizessem sentido. E que, ao habitar a alma humana nessa transmissão oral, como eles faziam, ela não desrespeitasse os preceitos éticos e morais da comunidade. Precisavam afirmar. Tanto é que o Martin Buber conta assim: o que os Hassidim narravam em louvor dos seus mestres não se integra em qualquer molde literário já formado ou em formação, mas, de outro lado, em parte, pode ser lenda, neste caso, a realizar a integração no relato do estilo popular. O ritmo interno dos Hassidim é geral por demais acelerado para a forma calma da narrativa popular. Queriam dizer muito mais do que elas podiam conter as palavras. Assim, os Hassidim nunca chegaram a uma forma acabada. Com poucas exceções, a lenda hassídica jamais se tornou a obra do artista individual e nem se transformou em arte popular. Permaneceu sem forma. Que coisa, não? Uma mescla de lenda, uma mescla de mito, uma mescla de narrativa que se pode modificar. Eu gostaria que vocês anotassem duas palavras, que a partir delas vocês, quem for ler essas 700 páginas na íntegra, não, provavelmente poderá usar isso como um modelo, não vai se perder mais, tá bem? Então, eu vou ler para vocês e vocês anotem, eu vou dizer quais são essas duas palavras. Os homens de quem se relata aqui, escreve Martin Buber, os entusiasmadores são os tzadikim, tzadikim. Podem colocar nas próprias palavras como quiserem, tzadikim. Termo que geralmente se traduz por os justos, mas que significa os que mostraram sua justeza, os que deram a prova. São os líderes das congregações hassídicas. Então, tzadikim, esses é que vão contar as narrativas, né? E os homens que aqui contam a história com eles, cujos relatos compõem a tradição lendária, que são os entusiasmados, são os Hassidim. Podem escrever Hassidim com H, ou os devotos, ou mais corretamente, os fiéis da aliança que formam aquelas congregações. Para Martin Buber, o êxito dessas congregações foi que esses dois se entenderam perfeitamente. Esses que eram os fiéis precisavam desses sacerdotes que, com narrativas, com crônicas, com histórias, explicavam, justificavam os problemas, né? E esses que eram os justos tinham nesses fiéis pessoas entusiasmadas com essas histórias. O Martin Buber explica, ele diz assim, ó, o ensinamento deles é essencialmente uma orientação para uma vida de fervor em alegria entusiástica. Ou seja, nessas comunidades religiosas que o Buber foi buscar esses relatos, o padrão que eles recomendavam para você viver a vida era o padrão de ter alegria dentro de você. Essa alegria, ela tinha várias fações. Por exemplo, a gratidão, você se sentir agradecido mesmo com os problemas. A motivação, você saber que você precisa fazer as coisas. As dificuldades não são para que você desista, mas para que você insista, tente resolver os problemas e as questões. Então, o preceito último é, nós precisamos nos alegrar. Estamos tristes porque a colheita não foi boa, mas vamos fazer uma festa, vamos partilhar o pão, vamos dançar, vamos ter música. Era o preceito que eles achavam, que a vida precisava ser vivida com essa alegria. E o Buber diz, isso não é uma teoria que existe independentemente de sua realização. Mais que isso, é a complementação teórica de vidas realmente vividas por eles, principalmente nas 6 primeiras gerações, das quais se ocupa este livro. Muito dessa influência, e não apenas aqui dessa tradição, mas de várias outras, foi assimilada pela sociedade que começava a se desenvolver, uma sociedade que conhecia agora os elementos do além-mar, de uma maneira ou outra. Essa alegria que é dita aqui, que vem de um Deus que quer que você seja alegre, que quer que você faça as coisas corretamente, que você se desenvolva, isso foi entendido de formas completamente torcidas com a industrialização, com a mercantilização, com outras... E isso se perdeu muito. A alegria passou a ser confundida com prazer e aí era outra coisa completamente diferente, não dizia mais respeito a isso. Por isso o Buber se demora nessas explicações, ele diz assim, tanto nos seus adeptos intelectuais como nas criaturas simples, uma alegria do mundo, como o mundo é, na vida, como ela é, em cada hora da vida no mundo, como é essa hora, sem embotar o ferrão da consciência ou amortecer o sentimento do fosso entre a figura ideal do homem, tal como esta individualidade foi concebida na criação. A reciprocidade da relação entre o humano e o divino, a realidade do eu e do tu, que não cessa, mesmo à beira da eternidade. A crença tornou manifestas em todos os seres e todas as coisas essa irradiação divina, as ardentes centelhas divinas, e ensinou como se aproximar delas, como lidar com elas e mais, como elevá-las, redimi-las e reatá-las à sua raiz primeira. Olhem, isso aqui, como nós não temos como ler essas 700 páginas aqui na aula, então eu vou ter que explicar isso em letras simples aqui para que a gente possa prosseguir, tá bem? Buber está colocando assim, que nessa tradição religiosa, eles entendiam assim, as coisas virão de Deus, mesmo as coisas que são tristes e ruins. Não é? Por isso, ao recebermos essas coisas aqui, temos que separar por inspiração, por conhecimento, por sabedoria, aquilo que vai servir, aquilo que é produtivo, principalmente aquilo que não vai desvirtuar desta alegria inicial, desta realização inicial, o que nem sempre é uma tarefa simples. Há várias crônicas aqui bastante densas, algumas muito que ele coloca como inspiradas religiosamente, como alegrias, como uma anedota, e de anedota não tem nada. Algumas você lê e diz, cadê a anedota? É um conto de horror, de fato. Mas era uma anedota para a época. Há várias centenas de anos, aquilo soava como uma anedota e como uma lição. Mas, basicamente, Buber diz, tudo aqui ao nosso redor são centelhas que vêm de uma fonte, que, para Buber, é Deus. Então, precisamos respeitar essas centelhas. Podemos discordar das centelhas, mas elas são nossas. Elas estão conosco. Então, saber lidar de maneira respeitosa, saber lidar de maneira amorosa com isso, nessa lição Eu, Tu, que segundo Buber não se desfaz nem mesmo diante do próprio Criador, é uma tarefa nossa. É uma tarefa ética nossa. Lições difíceis, não é? Quando surgem as expansões, os mercados se abrem para o Alemar, surgem mil outras questões, como manter esses preceitos? Em pequenas aldeias na Europa Oriental, talvez fosse mais plausível algo assim. Mas com o mundo em desenvolvimento, que vai conhecer revoluções depois, mais tarde, industriais e outras, como manter isso? Como aquele homem poderia olhar para uma máquina que produz com pesos, com ferros, com lâminas, guinchos, barulhos, e produz coisas em série? Como esse homem olha para tudo isso e ainda vê ali centelhas de Deus? Como ele pode olhar para aquilo e ver que pessoas desempregadas, passando necessidade, como ele vai ver isso? E ainda mais, um homem que nessa ocasião já não tinha mais ajuda dos sacerdotes, já tinha se secularizado, tinha se separado desses elementos. E agora ele precisava entender estas coisas sem aqueles elementos imanentes de transcendência que antes o inspiravam. Onde ele vai buscar explicações? Entre outras palavras, ele foi buscar explicações na ciência, que lhe serviu de guia e que aprofundou esse abismo, e várias outras coisas. O Buber dizia que aquele homem primeiro lá, que aprendia com a tradição, que precisava ter alegria no coração, precisava levantar, feliz, cantar e agradecer que iria trabalhar, ter seus filhos à mesa, ter seus amigos, isso já por si só era alegria de viver. E o Buber diz, não era preciso ser um erudito para isso. Nas comunidades, o homem mais simples tinha acesso a isso. E isso foi tomado, completamente tomado. Na maneira em que o homem se afasta de tudo isso, ele não olha para o outro e vê como um irmão. Ele vê o outro como uma chance dele prosperar, dele ter mais, dele ser mais. Então, o homem mais simples, depois disso, viraria um outro elemento. As dissociações ocorreriam por todos os lados. Viram o que comoveu o Buber, que por mais de 30 anos estudou essas comunidades, andou por vários países, vários povos, culturas, compilando esse material incansavelmente? Ele achou que nós poderíamos ter uma chance se compreendêssemos parte das lições fundamentais. Então ele escreve assim: não era preciso ser erudito nem sábio, nada é necessário a uma alma humana, unida em si e dirigida indivisivamente para o alvo divino. No nosso tempo, isso, o alvo divino, alguns já pensam, tem que ir à igreja, rezar, e não é disso que ele está falando. É um contato com aquele Deus que você se sentia bem. Na hora que alguém dissesse que é o momento da oração, não é uma coisa que é cansativa, que você não tem vontade e ânimo, não. Você se sentia feliz no momento de oração. Era a meditação, era a sua meditação, era o momento da nutrição. E uma vez nutrido, você abriria seus olhos e tudo ao redor faria sentido. as coisas, você teria seletividade, diria que linda essa planta, como está bem hidratada, e esse aroma do café, sabe, você se sente motivado para viver. Alegre é a palavra exata para viver. Isso o homem perdeu. Perdido isso, ele procurou de todas as formas recuperar, mal sabendo que cada vez mais se afastava de tudo isso. Buber escreve, o homem, sobretudo o homem mais simples, podia chegar a isso, viver sua vida em alegria entusiástica, como no fogo das tentações, iria refundir os maus instintos em bons instintos? Como no cumprimento habitual dos mandamentos, encetaria ligação extasiante com os mundos superiores? Ele está descrevendo o homem que cai no mundo. No momento em que você tem uma enorme plantação, vende muito, e você se sente poderoso, e você agora tem propriedades, e tem isso, tem aquilo, como esse homem vai ainda se reconectar? Como ele vai poder entender a dor do seu irmão? Como ele vai querer abraçar esse irmão? Ele pergunta, como se aperceberia em seu encontro com seres e coisas da centelha divina que se abriga neles? Como se iluminaria através da sagrada Kavaná a vida de todos os dias? Na verdade, nada mais é preciso do que ter uma alma humana em si unida, não dividida, dirigida para o fim divino. Mas neste labirinto da nossa existência aqui na Terra, como conservar em mira esta meta? Como reter a unidade no meio de mil e um perigos e aflições, enganos e ilusões? E se a perdermos, como recuperá-la? O homem necessita de conselho, de assistência, de consolo, de redenção, mas precisa de tudo isso não apenas no respeitante à alma, pois, de alguma maneira, as necessidades da alma se entrelaçam às pequenas e grandes aflições, às tristezas, aos desenganos da vida. E se não conseguimos sobrepujar estas, como vencer aquelas outras? É necessário que haja um amparador para o corpo, para a alma, para o tempo, tanto para o terreno como para o tempo divino. E esse amparador se encontra nessas histórias, que é aquelas que vão curar na esfera do corporal e do espiritual, pois somente se sabe como ligar as duas e consegue influir em ambas. O tzadik, que é aquele que vai colocar, né, o narrador da história, ele te ensina a gerir os teus negócios de tal modo que o teu coração se liberte, e ele te ensina a fortalecer de tal forma que o teu coração, que saibas resistir às agruras do destino. E sempre de novo ele sabe conduzir-te pela mão até o ponto em que possas aventurar-te a sós. Ele nada faz em teu lugar que tenhas a força de fazer por ti mesmo. Não livra a tua alma da luta que ela mesma deve vencer para realizar sua obra particular no mundo. Vale para a relação da alma com Deus. Vamos traduzir isso para o português e para 2021. Observem o que eu vou colocar para vocês. Vamos supor que você está realizado. Você fez um trabalho que você acreditava, que tinha tudo a ver com você. Você ficou feliz. Alguns vêm e te perguntam, quanto te pagaram? Tu diz, não sei, ainda não recebi. Você fez um trabalho e não sabe quanto recebeu? Diz, eu não sei, mas foi um trabalho maravilhoso. E aí você conta o que aconteceu e tal. A pessoa, depois vem um outro e diz, e quanto tempo você gastou nisso? Poderia ter empregado esse tempo naquilo, naquilo outro, naquilo outro. Você diz, mas eu gostei muito, tem muito a ver comigo o que eu fiz. Eu estou muito feliz. Vou ter um Natal de paz, iluminado por tudo isso. E outro diz, mas olhe isso e aquilo, e colocam pedras. O que acontece com essas pedras? Elas não chegam no teu caminho. Quem está do teu lado e olha, diz, olha, coitado do fulano, está cheio de pedras no caminho. É ele que está vendo as pedras do teu caminho. Tu que estás no caminho não vê pedra nenhuma. Não há pedras por onde você está caminhando. Mas este mesmo caminho visto pelo teu amigo ali do lado é recheado de pedras, como devem ser o caminho dele também. Então Buber diz que aqueles que se perdem nesse reencontro, eles imediatamente se redescobrem, e se redescobrem bem, eles ficam bem com eles mesmos. Que adianta vocês passarem o Natal cheio de tudo que é bom, com o melhor peru, a melhor champanhe, aplausos, você acabou de ganhar um prêmio máximo lá da academia, fez um filme, foi condecorado, ganhou uma estatueta, um Oscar. O que adianta? Se você está com uma esposa e um marido que você não ama, com pessoas que não têm nada a ver com você, tudo uma farsa. Essa farsa foi construída a partir do distanciamento do homem destas coisas. Buber não via saída para isso. Toda obra, Eu, Tu, é uma tentativa de reencontro do homem com ele mesmo. Se reencontrou, você não precisa mais perguntar o que eu vou fazer para viver. Você não precisa mais perguntar quando levantar de manhã o que eu vou fazer para me inspirar e a vida valer a pena. Você não mais contabilizará o tempo. Já vivi 80 anos, agora falta pouquinho. Isso não tem a menor diferença. Menor diferença. 6 meses do tempo do relógio dos homens que você viva feliz e vai valer uma eternidade. Para quem, conforme a ideia do Buber, se reconectou e compreendeu essa centelha divina. A Terra precisa ser a manifestação dessas inspirações e não o contrário. Se você busca inspiração nas coisas da Terra, você inverte esses registros. Não é da Terra para essas coisas, é dessas coisas para a Terra. E essas coisas, em Buber tem nome. Para ele, essas coisas, o nome é Deus. Então é de Deus que vem tudo isso. Quando você está conectado, você vê a sua plantação e você fica tranquilo. Sua esposa diz, mas não vai chover esse ano. Você diz, olha, se não chover, nós vamos pensar outras coisas, nós vamos buscar alternativas. Você não é mais refém do mundo. Porque a sua iluminação não vem do mundo, você ilumina o mundo. Eis os ensinamentos desses rabis. Eis o que Buber achava que nós não poderíamos deixar perder. E por décadas ele foi atrás dessas histórias, para guardá-las, para que a gente pudesse saber que outros tinham isso no coração, na alma. Então Martin Buber prossegue dizendo... Desculpa, eu me perdi aqui no... Assim, aqui está. Então, e se a perdermos, como recuperá-la? Ele pergunta, né? E aí Buber responde, o homem necessita do conselho, da assistência, do consolo, da redenção. Mas cuidado, aquele que servirá de conselho, de redenção, de qualquer coisa para nós, se nos afastar disso, estará nos servindo de farsa, estará nos enganando. Às vezes ele mesmo é um enganado, é um perdido e não sabe disso. E até querendo o nosso bem, nos arrasta para o mesmo canteiro de infelicidades na qual ele vive. Daí o Buber fala, precisa de tudo isso, não apenas, bom, já li, no respeitante à alma. Sempre de novo, ele sabe conduzir-te pela mão até o ponto em que possas aventurar-te a sós. Ele nada faz em teu lugar, que tenhas a força de fazer por ti mesmo. A miúde, ouvimos falar tanto da doutrina sídica como das suas histórias de um sofrimento substituto e mais ainda da morte do tzadikim como sacrifício expiatório. Contudo, quando em raríssimas vezes se diz que o verdadeiro tzadik também cumpre o ato de expiação pelos que lhe são próximos, acrescenta-se logo que com este ato substitutivo ele efetua a sua própria expiação. É belíssimo. Querem ver como faz sentido com uma frase eu coloco e vocês já verão sentido? Você chega em casa, seu filho não está bem, está doente. Você chama um médico. O médico vem e diz, olha, você quer que seu filho fique bem? Exclama, que pergunta. Estou pagando o senhor para me perguntar isso? Óbvio que eu quero que meu filho fique bem. Se então teremos que levar você para o hospital, você terá que doar um rim para o seu filho. Você faz isso? Nós amamos nossos filhos, nós daríamos os dois rins e morreríamos para salvar nossos filhos. Não é um sacrifício eu dar um rim para salvar meu filho. É com agradecimento e alegria que ainda posso fazer isso e meu filho viver. É isso que ele está falando, é essa renúncia. Não é a renúncia pelo sofrimento estúpido e incoerente, não é isso. É uma renúncia de quem faz por amor. E faz com alegria e se sente muito bem quando o filho volta a se alimentar e vê que ele na mesa pode se alimentar de novo. Muitos desses textos sagrados, dessas palavras, como não são atualizados, são lidos fora de contextos, perdem completamente sentido. Completamente sentido. E aí viram qualquer coisa. Desta fonte aqui que estamos vendo, muitos dos grandes tutores, muitos dos homens inspirados, beberam dessa fonte, se inspiraram dessa fonte, não é? Isso aqui nós estamos vendo luzes que, propagadas ainda para trás, chegaram aos avós de Jesus, a Santa Ana, aos pais dele, Maria, José, viveram essa tradição. Jesus, por exemplo, foi criado dentro desta tradição. Essas palavras para ele eram o próprio dia a dia dele, eram o cotidiano. Não exatamente elas, porque aqui elas vão para a Europa Oriental e são já outras coisas, mas nós temos uma ideia de onde elas propagam pela maneira como nos chegam. Ele diz que esses rabinos, eles se sentiam, e isso era um fator de êxito de tudo isso que ele nos conta. Olhem o que ele fala, por exemplo, ele cita o Rabi, o Nachman. Ele diz, o Rabi Nachman, que era um dos mais espirituais de todos esses líderes, sentia-se profundo e misteriosamente vinculado ao homem simples. Tal união elucida os singulares pronunciamentos que ele fez cerca de 2 meses antes de sua morte. Aí ele conta várias passagens aqui. Ele diz que o homem verdadeiramente espiritual, ele é ligado às coisas mais simples. Ele é ligado por afetividade, ele se reconhece nelas. Não é um esforço, não é um sacrifício. Muitas páginas depois, Martin Buber escreve, a verdadeira problemática da segunda época não aparece na esfera do espírito e da doutrina, mas na da construção interna, e isso em diferentes aspectos, na relação entre o tzadik e a congregação, ou seja, entre o sacerdote, o rabino, e a congregação. Essa relação precisa ser profunda. Ela não pode ser superficial. É uma relação de reconhecimento, sabe? De você ter uma pessoa que você diz, é meu guia espiritual. É uma pessoa que quando eu me afastar das coisas, eu sei que eu posso recorrer, que ela vai me orientar para eu me reconectar às coisas. Essa era a relação que eles tinham com a comunidade. Segundo... nas congregações entre si. E terceiro, nesse tutor, no sacerdote e sua escola. Ele não podia estar afastado daquilo que ele ensinava às pessoas. Não, Isso era inconcebível. Ele precisava ser o exemplo daquilo que ele pregava. Eu separei tantos e tão lindos textos agora que ilustram isso, mas eu sei que nós já ultrapassamos o nosso tempo. Eu vou ler uma ou duas apenas, então. O livro é de uma beleza plástica imensa. Há histórias aqui inspiradoras, profundamente inspiradoras, que nos levam direto a toda essa tradição judaico-cristã, todo o Ocidente. Claro que isso não exclui sabedorias outras, como as belas sabedorias orientais que também nos alcançam, mas estamos nos ocupando disso. Então, eu vou ler aqui uma delas para vocês, que é quando o homem, esquecido de tudo isso, acha que com suas construções ele pode imitar isso e pode fazer uma caricatura disso e que isso vai funcionar. Buber diz que para esses religiosos isso é um ponto pacífico, nunca vai funcionar. Se você perder a luz divina que te habita e que te faz acordar feliz, nenhuma lâmpada dos homens vai substituir isso. Você pode iluminar com todas as forças as coisas, você vai se sentir vazio. E vou ler para vocês. Certa vez, o Baal Shem passou muito tempo rezando na casa de orações. Todos os seus discípulos já haviam terminado suas rezas. Aqui são as histórias que o Buber compilou. Não é mais ele falando, explicando como há pouco. Então, todos os seus discípulos já haviam terminado suas rezas, mas ele continuava. Nem deu atenção aos outros. Esperaram por longo tempo. Por fim, foram todos para casa. Passadas algumas horas, depois de atenderem a seus múltiplos negócios, voltaram à casa de orações. E o Baal Shem continuava rezando. Mais tarde, disse a eles: quando vocês foram embora, deixando-me aqui sozinho, me impuseram uma dolorosa separação. Explicarei isso numa parábola. Conheceis as aves migratórias que no outono voam para os países quentes? Bem, certa vez os habitantes de um desses países viram no ar, em meio a um bando desses hóspedes, uma ave de cores maravilhosas, que olhos humanos nunca tinham visto igual. O pássaro desceu do topo da árvore mais alta e aí fez seu ninho. Quando o rei da região soube disso, mandou que descessem o pássaro e o ninho. Ordenou que certo número de homens formassem junto à árvore uma escada, apoiando um dos pés nos ombros dos outros, até que o de cima conseguisse alcançar o ninho e pegá-lo. Demorou tempo a construção dessa escada viva. Os de baixo perderam a paciência e começaram a sacudir-se, e veio tudo por terra. Não é assim que se alcança o ninho, não é assim que se alcança o pássaro. Mas é assim que o homem, que perdeu esse vínculo, ele não acredita mais. Ele não acredita que a intuição dele, a emoção dele, o conhecimento e todas as coisas que o ligam a Deus possam conduzi-lo. Como ele já não tem crença nisso, ele tem que construir uma escada de ferro e chamar outros para poder ir lá pegar. Algo que lhe é dado, ele quer conquistar com outras maneiras. E mesmo tendo, não vai ser feliz com isso. Não terá o que o Buber falou da alegria de viver. Como diferenciar as coisas que devemos fazer com os braços, com as pernas, com as coisas que podemos fazer com as transcendências? Existem critérios? Sim, existem. Nesse livro, se vocês, os que são cristãos, podem pegar os evangelhos, vocês encontrarão nas transcendências isso. Jesus, por exemplo, para as coisas que os braços e as pernas não podem fazer, ele dizia: não, esperem, isso é um assunto que Deus vai fazer. Mas para aquilo que as braços e as pernas, não é? Então o lavrador, ele diz: vai lá, para teu campo, vai fazer teu trabalho, vai dar de comer para tua família. Ah, mas eu não posso, eu fiquei cego, eu estou doente, você não pode me ajudar? Ah, bom, então posso. Ou seja, a transcendência vem para aquilo que os elementos terrenos que nos foram dados para viver já não alcançam. Nem sempre isso será tão visível e evidente. Por isso a sabedoria, por isso o aprofundamento, para podermos compreender e evitarmos o erro tanto quanto possível. Há muitas histórias belíssimas, como a questão da hospitalidade falsa. A hospitalidade, tanto para os judeus quanto árabes, é muito importante. É algo fundamental. A alma hospitaleira é a alma que abriga, que acolhe. Aquele que não tem bondade, que não tem amor, ele não vai saber ser hospitaleiro segundo essas tradições, né, semíticas. Vejam essa pequena história. Nos tempos de Baal Shem, vivia numa cidade próxima um homem rico e hospitaleiro, que a todo pobre viandante dava comida e bebida, e ainda por cima um presente em dinheiro. Mas tinha também necessidade ineludível de ouvir elogios. De cada um dos que assim recebia. E quando tais palavras não vinham por si, lançava uma frasezinha como isca, a qual acabava sempre mordida por um peixe de louvor, ora maior, ora menorzinho. Certa vez, Baal Shem enviou seu discípulo, o Rabi Wolf, em viagem, recomendando-lhe que no caminho visitasse esse tal ricaço. Foi servido com liberalidade, presenteado muito bem, mas pronunciou umas parcas palavras de agradecimento. O anfitrião ficou incomodado e disse: "Que dizeis? Não é essa a maneira certa de praticar a hospitalidade?" "Veremos mais tarde", respondeu o Rabi Wolf. Ou seja, veremos pelos frutos disso. Se de fato para você acolher o outro é algo importante, algo que tem a ver com você, quando o outro se vai, você tem saudade, você tem um carinho pelo outro, você pensa, agradece o outro, não é assim? Agora, se é uma farsa, e mal sai o outro, você vira para o marido e para a esposa, ufa, parece que nunca ia embora daqui. Só faltava querer ficar mais um dia, não tinha nem mais arroz em casa. Tem muitos contos, alguns bem curtinhos de 2, 3, muito lindos. Advertências, ou seja, crônica dos rabinos, né? Dos homens que viveram estudando. Eu vou encerrar o nosso trabalho de hoje com uma das lindas, lindas construções, chamada Contigo Mesmo. A frase da ética dos pais, 2 pontos. Não te zangues contigo mesmo. Não te zangues contigo mesmo. Um dos preceitos mais antigos e sagrados. Alguns pensam, não devo me zangar com meu irmão, não devo me zangar com meu amigo. E os rabinos dizem, não. Inicialmente, não te zangues é contigo mesmo. Vamos ver o que quer dizer isso. O Rabi Baruch explicou-a da seguinte maneira. Todo homem tem o destino de completar alguma coisa sobre a terra. Isso é clássico entre os sacerdotes. Quer dizer, você necessariamente deve se realizar. Se realizar. A autorrealização sua. Conforme suas premissas mais íntimas. Então ele parte disso. O mundo precisa de todos nós, mas a gente que passa o tempo todo trancado em seus quartos, estudando, e não sai de casa para conversar com os outros. E por isso, eles são chamados de zangados. Porque se conversassem com os outros, estariam completando algo do que lhes foi destinado. É isso que significa não te zangues contigo mesmo, quer dizer, por ficar só contigo e não ir ter com os homens. Não te tornes amargo por solidão. Tradução para 2021. Se você, por exemplo, se isola, ainda mais numa época de pandemia, se tranca, armazena água dentro de casa e tudo mais, passa o ferrolho na porta e diz, agora pandemia, e agora vem gripe, eu não vou pegar essas coisas, não quero. Dizem, mas você não é terapeuta, você não tem que ir lá atender a pessoa lá no hospital, eu não vou atender a pessoa, não sei o quê. Se você faz isso, cuidado, sua alma está em solidão, ok? Sua alma está em solidão, você está zangado com você mesmo. Você não está bem, não vai ficar bem. Pegando ou não pegando, se safando ou não, você não vai ficar bem. Não é isso, segundo esses estudiosos, não é isso nosso destino. Nosso destino é outro. Por isso que quando eles falam aqui do estudo como uma analogia, é porque os rabinos, a essência deles é o estudo. É o que eles mais fazem, é o estudo. É uma autocrítica para que eles não se isolem, para que eles interajam com a comunidade e tudo mais. Chegamos ao final do nosso trabalho de hoje. Espero que tenham gostado. Martin Buber, nós já fizemos uma jornada de estudos a Israel especificamente para estudar o Buber e um diálogo com a filosofia clínica, não é? E hoje tivemos mais uma obra do Buber muito bonita. Ela não é uma obra muito estudada no Brasil pelas dificuldades que ela impõe. Para compreendê-la é preciso já uma certa caminhada, não apenas em filosofia, mas também naquilo que Buber está propondo ali, né? Então, não é um estudo para se fazer à primeira vista, exige uma depuração. Vou desligar o gravador para que possamos conversar aqui com o pessoal que está em Porto Alegre, tá? E também o pessoal que está em casa.